tempo de informação, é tempo para ouvirmos o António Feliciano, para já com os destaques.
Vamos desenvolver uma notícia. Rádio Hertz, funcionária do Hospital de Torres Novas, sofreu carjacking após sair do serviço. Dois homens sequestraram-na e deixaram-na no entroncamento. Tomar não tem escapado a ocorrências com cães de raças perigosas, mas sem consequências de maior. Os donos vão ter formação obrigatória. Ministro Vieira da Silva inaugura residências assistidas da Santa Casa de Tomar. Preços dos quartos situam-se entre os 600 e os 900 euros por mês. Vamos ter também a nota do dia, hoje com José Rogério.
E quanto ao estado do tempo para este sábado, períodos de céu muito nublado, aguaceiros em geral fracos nas regiões do interior, possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela, vento fraco tornando-se moderado e superando moderado a forte nas terras altas para o final da tarde. Ainda descida da temperatura máxima no litoral norte e centro e subida na região sul. Previstos estão 11 graus para a Guarda, 16 para Castelo Branco, 17 para Coimbra e Lisboa, 18 para o Porto, Leiria e Évora, 19 para Santarém, 20 para Faro e 23 para Tomar.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Uma notícia Rádio Hertz. Uma mulher com idade aproximada aos 40 anos terá sido vítima de carjacking e sequestro durante a madrugada desta quinta-feira. A nossa redação apurou que a vítima foi abordada por dois homens quando estava a deixar o seu local de trabalho, precisamente o Hospital de Torres Novas, e isto por volta das 2 da manhã. Durante um período de tempo significativo, os indivíduos terão forçado a mulher a proceder a alguns levantamentos por multibanco. Foi encontrada por volta das 12h30 desta sexta-feira pelo marido dentro do próprio automóvel que estava estacionado nas traseiras da residencial Gameiro, já no entroncamento. Por aquilo que a nossa redação apurou, a senhora terá sido obrigada a ingerir comprimidos que lhe fizeram perder a noção do que estava a acontecer, de tal forma que na altura da chegada dos bombeiros e ainda das autoridades, sentiu dificuldades em explicar o que lhe tinha acontecido. Não tinha ferimentos visíveis, mas estava visivelmente abalada e muito ansiosa. Fonte oficial da Polícia de Segurança Pública de Torres Novas confirmou à nossa redação que há registo para uma testemunha ocular que terá visto então a funcionária do hospital a ser abordada por dois indivíduos. Nesta altura, a investigação passou para a alçada da Polícia Judiciária.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Uma pessoa ficou em estado grave depois do despiste do automóvel que conduzia. O acidente aconteceu ao final da tarde desta quinta-feira na circular Dom Luís, ou Rua O, sendo que o condutor foi projetado do veículo devido à violência do embate. Depois de assistida no local, a vítima foi evacuada para o Hospital Distrital de Santarém. A circulação rodoviária provocou longas filas nos acessos à referida artéria escalabitana, até porque se tratava de uma hora com habitual volume significativo de tráfego. O Conselho de Tomar não tem escapado a algumas ocorrências que envolveram cães perigosos ou de raças potencialmente perigosas, mas, felizmente, sem as consequências em termos pessoais de que tem havido eco durante os últimos dias, respeitantes a outros pontos do país. A garantia foi dada à Hertz pelo comissário Jorge Soares, responsável máximo pela Divisão Policial de Tomar, que nesta mesma entrevista deu conta de que está para breve um curso de formação destinado precisamente a donos e futuros donos de animais de raças perigosas. Esta ação deverá arrancar em meados de junho e tem como objetivo sensibilizar os proprietários dos cães para a forma como conduzir os animais na via pública e não só, no sentido de salvaguardar potenciais ocorrências que coloquem em causa a integridade física de outros cidadãos.
Portanto, o nosso conselho tem havido algumas ocorrências, não têm tido, felizmente, consequências em termos de danos pessoais. No entanto, está em andamento um processo que resulta da legislação recente em que a PSP e penso que as forças congéneres irão ter, dentro de um curto espaço de tempo, formadores para ministrar formação aos donos, aos atuais donos dos cães potencialmente perigosos e outros que sejam candidatos a donos de cães potencialmente perigosos. De modo que penso que em pouco tempo e nosso Ministério, salvo erro, avançou com a data de junho em que já haveria condições para iniciar a formação, penso que estaremos em condições de formar os donos desses animais para que estejam mais sensibilizados e que sejam mais conhecedores do modo, da forma, do trato, como deverão a calcular para que estes incidentes de todo desagradáveis não aconteçam e que todos os adultos, as crianças possam utilizar os espaços e se sintam seguros. Daquilo que já tive a oportunidade de ver, tem um pouco, a formação tem mais a ver com a forma de lidar com os animais e a forma de os transportar na via pública. É claro que o animal, antes de ir para a via pública, já agora tem que ter algumas condições de segurança, não é? Não pode, o animal não pode, por exemplo, andar à vontade num quintal em que possa saltar facilmente a vedação e por ele vir para a via pública e pôr em risco a segurança dos utentes da via pública. De modo que não vamos também agora considerar que todas as pessoas que têm um animal perigoso que não têm nenhuma noção daquilo que o animal representa para os outros. Portanto, já há aqui um caminho em que a maior parte dos donos são pessoas conscienciosas e já minimamente aconselhadas e minimamente sabedoras das regras que têm que... de regras, quer de construção, quer de condução dos animais, para que os animais não sejam um perigo para as restantes pessoas.
Entretanto, o Ministério da Administração Interna fez circular um esclarecimento, enviado também para a redação da ERT, onde recorda que a emissão de licença para detenção de cães perigosos ou potencialmente perigosos está sujeita à formação obrigatória que pode ser ministrada pela PSP, GNR e entidades privadas que sejam certificadas para o efeito pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária. Este sábado irá ficar marcado pela inauguração das residências assistidas da Santa Casa da Misericórdia de Tomar, numa cerimónia que será presidida pelo Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva. A estrutura está situada na rua Aquiles da Mota Lima, paredes meias com a Igreja de Santa Maria do Olival. Está assim a chegar ao final um processo rodeado de polémica que até motivou uma queixa junto da Comissão Europeia, que na sequência negou a ilegalidade na atribuição de subsídios para a construção das residências, sendo que o projeto, recorde-se, mereceu um apoio comunitário na ordem de 1.900.000 euros, uma parte de um bolo que ascendeu a perto de 2.700.000. Na altura, os promotores da queixa questionaram a Justiça de se financiar com dinheiros públicos uma obra que irá concorrer com entidades privadas. Para além desta polémica, houve ainda outra que se centrou no plano diretor municipal, que impedia a entrada em funcionamento das residências assistidas e teve então de sofrer alterações. E com isso, passaram-se quase 3 anos desde o final das obras. Refira-se que o edifício comporta 35 quartos e destina-se a 60 utentes. Um quarto individual custará 700 euros por mês. Já um quarto duplo irá obrigar os seus utentes a desembolsarem 600 euros cada, também por mês. Por sua vez, um quarto de casal custa 900 euros. Os serviços de lavandaria, limpeza e refeições custam 90 euros por mês.
ERT. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
Vacinar-se obrigatoriamente as crianças contra determinadas doenças, como é o caso do sarampo, tem sido assunto em análise durante os últimos dias, mais ainda depois da morte de uma jovem que, precisamente, não tinha sido vacinada contra a referida doença. As autoridades de saúde têm assegurado que a vacina é efetivamente um meio eficaz de proteção, não só nesta como noutras doenças. Contactada pela ERTS, a delegada de saúde do Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo, Maria dos Anjos Esperança, esclarece que as contraindicações das vacinas são muito reduzidas e, ainda assim, só se verificam em casos muito específicos.
Não há forma de dizermos que não vamos vacinar uma criança porque a vacina faz mal, porque a vacina tem efeitos secundários. Não. As contraindicações de uma vacina são muitíssimo pequenas. Em casos de grandes imunodeficiências, de alergia à proteína do ovo, mas mesmo assim não significa que esteja totalmente contraindicada. Há também outros produtos, nomeadamente as imunoglobulinas, que se podem dar para evitar que a pessoa tenha sarampo. Eu não gostava de dizer que o Plano Nacional de Vacinação devia ser obrigatório. Gostava antes que fosse a consciência dos pais que, perante todas as evidências, como dizia ontem o Ministro da Saúde, as evidências científicas, perante todos os casos que nós sabemos que as vacinas evitam, gostava que fosse essa consciência que tornasse o Plano Nacional de Vacinação. Mas se nós formos um país, e neste momento estamos com um surto, não com uma epidemia, mas com um surto, mas se formos um país em que possamos desenvolver epidemias de sarampo, aí eu vou ser a favor da vacinação obrigatória. A vacina protege contra as doenças. O sarampo é uma doença, como disse, altamente contagiosa e que pode ser muito perigosa. Nós sabemos que em pessoas que não estão vacinadas, as pneumonias e a encefalite, a inflamação do sistema nervoso central, são duas das complicações mais frequentes e que podem levar à morte da pessoa.
Maria dos Anjos Esperança deu ainda conta de alguns dos sintomas que se verificam no aparecimento do sarampo e que podem ser confundidos com uma gripe vulgar.
O sarampo começa com um síndrome muito parecido com uma gripe, com febres, normalmente febres mais altas do que as da gripe, 38, 39, 40 graus, mas com tosse, com conjuntivites, com inflamação dos olhos, com o nariz a correr. Depois aparece entre o terceiro e o sétimo dia aquele exantema, aquelas lesões na pele, que se vão estendendo do tronco para os membros superiores e depois os membros inferiores, e sendo a transmissão aérea uma simples conversa que se possa ter ao pé de uma pessoa que seja portadora do vírus do sarampo, pode transmitir a doença para outra pessoa que não esteja imunizada, que não esteja vacinada. Uma simples conversa, porque a transmissão é aérea, a transmissão é de pessoa a pessoa. Nós, se conseguirmos, neste momento em Portugal, nós temos 98% das pessoas vacinadas com uma primeira dose e com uma segunda dose 95% das pessoas. Se nós conseguirmos manter estes 95%, se nós conseguirmos até fazer com que eles aumentem, nós temos aquilo que se chama a imunidade de grupo e, portanto, os vacinados estão a proteger os outros. Mas será que os outros não vacinados têm o direito de pôr em risco a eles próprios e outros que não estejam vacinados? Vamos pensar nisto. Vamos pensar que todas as pessoas se devem vacinar. Aos profissionais de saúde que me possam estar a ouvir, eu peço que, assim que tenham alguma suspeita de um sarampo, que façam a notificação no programa SINAP, para que as autoridades de saúde possam imediatamente atuar e saber quem são os contactos e impedir que essa pessoa doente, ou possivelmente doente, transmita a doença.
Santarém recebeu nesta quarta-feira a apresentação do dispositivo especial de combate a incêndios florestais para o distrito. Esta sessão esteve a cargo do comandante distrital operacional, Mário Silvestre, sendo que houve registro para a presença do secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, de autarcas e elementos da Proteção Civil. Durante a fase Charlie de combate a incêndios florestais, que vai decorrer de julho a setembro, o dispositivo agora apresentado vai contar com 10 brigadas em pré-posicionamento sempre que haja alerta amarelo ou superior. Está assegurado que o distrito vai ter 300 bombeiros disponíveis 24 horas por dia, como referiu Mário Silvestre.
O dispositivo especial de 2017 do Distrito de Santarém é tudo igual ao 2016, com uma concentração de meios, sobretudo na fase Charlie, onde vamos encontrar com 50 equipas, 50 veículos de combate a incêndios e 23 veículos tanque. Isto é aquilo que vamos ter disponível durante a fase Charlie, julho, agosto e setembro. Com base nisto, são criadas 10 brigadas de combate a incêndios. Como sabem, a constituição da brigada é um veículo de comando, dois veículos de combate a incêndios e um veículo tanque. E estas brigadas serão constituídas, devidamente escaladas e formatadas, e, como veremos mais à frente, entrarão sempre em pré-posicionamento quando o alerta se for decretado como estado de alerta amarelo ou superior. Com base nestas 10 brigadas de combate a incêndios, o distrito, pelo agrupamento das brigadas, formata 5 grupos de combate a incêndios. Estes 5 grupos de combate a incêndios vão nos permitir um balanceamento de forças com outras características devidamente organizadas e devidamente comandadas. O distrito possui ainda 2 viaturas de comando e comunicações, uma nos corpos de bombeiros, no Corpo de Bombeiros Voluntário de Pernas e outra no Corpo de Bombeiros Voluntário de Ferreira dos Zetas. E, portanto, são estas as 2 viaturas que estão disponíveis para fazer face àquilo que são os incêndios de maior dimensão e onde as equipas de posto de comando do distrito irão trabalhar. No fundo, em termos de recursos humanos, estamos a falar de 250 elementos afocados às equipas de combate e incêndios, 46 elementos afocados às equipas logísticas de apoio ao combate e 4 elementos afocados aos veículos de comunicações e operações. No total, estamos a falar de 300 homens e mulheres que, em H24, estão disponíveis no distrito de Santarém, bombeiros, para fazer face àquilo que é o dispositivo especial de combate a incêndios. Contamos ainda com 9 equipas da ANFACELCA, 14 equipas de associações de produtores florestais e 17 equipas de sapadores.
Registro ainda para a intervenção de Ricardo Gonçalves, presidente da Câmara de Santarém, que referiu a necessidade de haver equidade nos apoios às corporações de bombeiros.
No ano transato, como disse, um ano normalmente mau, ao nível do número de ignições, do número de incêndios e da mancha ardida, que é nós muitas vezes sermos confrontados com a necessidade de deslocar meios dos nossos concelhos para outros concelhos. Se calhar, durante muitos anos, houve alguns concelhos, algumas associações humanitárias, alguns que não investiram tanto como outros. Essa é uma preocupação que nós temos do ponto de vista da equidade. Porquê? Porque pela primeira vez fui confrontado, e se calhar outros colegas assim aconteceu, com a necessidade de deslocar meios para outros concelhos. Claro que, está aqui o segundo comandante, e está aqui o meu comandante, nos diziam que o mínimo está garantido. Mas se tivéssemos o azar de ocorrer alguma coisa mal no nosso concelho, os nossos meios não estavam todos no território. Isso porquê? Porque se calhar, como estou a dizer, outros não conseguiram calcular em tempo útil os meios e investir o que nós investimos. Eu reporto muito um estudo do IPL que existe em 2012 que retrata isso mesmo, quais os concelhos que mais gastam com a proteção civil e, portanto, se fosse de Estado, o que deixo em cima da mesa é que nós possamos todos, do ponto de vista da equidade, aqueles que não têm, que sejam ajudados pelo atual governo, e aqueles que mais têm também sejam ajudados, para que não se vejam cenários como o que tivemos no ano transato.
A Unidade de Controlo Costeiro apreendeu na Nazaré 800 quilos de pescada, com valor presumível de 8.260 euros. No âmbito de uma ação de fiscalização ao transporte de pescado, moluscos, bivalves vivos e crustáceos, foi abordada uma viatura que transportava o pescado, tendo este sido apreendido por não possuir a medida regulamentar de venda. A condutora da viatura, de 39 anos, foi identificada. O pescado, depois de submetido ao controlo higiênico-sanitário pela entidade competente, foi entregue a instituições de solidariedade.
ERC, informação na hora certa, diária e atualizada.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com José Rogério.
Em boa hora, a ERC decidiu interromper as notas do dia para evitar, direta ou indiretamente, interferências na campanha eleitoral para as autárquicas de 1 de outubro. Ao fazer esta opção, a rádio deixa o campo aberto para os partidos políticos ou as coligações eleitorais desenvolverem as suas campanhas livremente, sem quaisquer condicionalismos. Agora, vamos ver como as diferentes forças partidárias se vão empenhar na informação e esclarecimento do eleitorado, como faz parte da sua obrigação legal, democrática e cívica. No caso de Tomar, como as coisas estão a evoluir, desconfiamos que não irão ocorrer grandes novidades ao nível das propostas e projetos capazes de mudar a face da terra navantina. Isto é, pelos indicadores atuais, suspeitamos que Tomar vai ter mais do mesmo ao nível das apostas e desafios eleitorais, condenando assim a terra templária a marcar passo ou até a andar para trás, quando comparada com os concelhos vizinhos da nossa região. A este respeito, talvez alguma lufada de ar fresco ou janela de esperança possa surgir da aposta feita na juventude para vários órgãos autárquicos, tanto do âmbito da freguesia como do município. Mas não nos queremos antecipar à realidade eleitoral e vamos esperar que as forças partidárias e os seus protagonistas ainda nos possam surpreender para bem do presente e do futuro dos tomarenses, já que, como diz a canção de Sérgio Godinho, para melhor está bem, para pior já basta assim.
ERC, informação na hora certa, diária e atualizada.
E com a nota do dia fechamos esta edição. Tenha um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.